Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. As imediações de uma serraria nos Altares, na Ilha Terceira, foram consumidas pelo fogo. O incêndio deflagrou ao final da tarde de ontem e foi dado como extinto hoje de manhã. A freguesia dos Altares tem uma secção de soldados da paz, mas foi necessário o reforço dos bombeiros de Angra.
Progrediu muito rapidamente o incêndio e tivemos que tomar muitas preocupações em fazer ali umas proteções de exposição, de maneira a não poder, que não deixássemos evoluir em direção à serralharia e que pudesse provocar mais estragos em termos de perigo para as pessoas e para bens, digamos assim, que nunca tivemos perigo nenhum. Há fogos que não se apagam, eles têm que se extinguir por eles próprios, porque naquele caso, só com meios aéreos é que se conseguiria apagar aquela superfície, aquela extensão de fogo. Não há água que conseguisse acabar com aquilo.
Vítor Trindade, comandante da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, em declarações à Rádio Pública. Um homem ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido em flagrante delito por danificar património municipal nas imediações da Câmara da Ribeira Grande, tendo ainda ameaçado elementos policiais. Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dos Açores, a ocorrência verificou-se a 12 de junho e teve origem em vários alertas sobre um homem que causava distúrbios na via pública. Segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública, durante a intervenção policial, o suspeito de 32 anos adotou uma postura hostil e agressiva, desobedeceu às ordens legais dos agentes, resistiu à autoridade e proferiu ameaças contra elementos policiais. Face aos factos, os policiais procederam à sua detenção pela presumível prática em concurso efetivo dos crimes de dano qualificado, resistência e coação sobre funcionário e ameaça agravada, após ter sido presente a autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
Um debate de urgência proposto pelo Chega sobre o estado de execução das obras financiadas pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, marca, para já, o arranque dos trabalhos parlamentares desta quarta-feira. A bancada do Chega quer saber o estado de execução dos vários projetos que envolvem milhões de euros vindos de Bruxelas e que terão de ser devolvidos se não forem concretizados, bem como aqueles que podem estar em risco de não se concretizar. Francisco Lima pediu ainda esclarecimentos ao Governo Regional sobre a continuidade de vários programas sociais que se iniciaram na região com fundos do PRR.
Na educação ou nas estradas, critica que dinheiro extraordinário e temporário tenha sido usado, em muitos casos, para corrigir atrasos antigos, recuperar património degradado e financiar despesas que continuarão depois de o PRR terminar. O programa Novos Idosos é socialmente relevante, mas uma política social responsável não vive apenas de prémios e anúncios. Exige financiamento estável para 2027, 2028 e para os anos seguintes, onde está esse plano. Também nas obras, os números impõem prudência. Na habitação, a meta era construir ou renovar 622 habitações. No final de março, estavam concluídas apenas 213. Nas estradas, a meta é concluir ou reabilitar 34 quilómetros. No final de março, estavam executados apenas 6,5 quilómetros. A variante às capelas tinha uma execução global de 32,3% e prazo contratual até junho de 2027, embora se pretenda contabilizar um troço para efeitos de PRR até agosto. Nas respostas para idosos e na agricultura repetem-se atrasos, baixas execuções e dependência de prorrogações. Não são casos isolados, é um padrão. Decidiu-se tarde, contratou-se tarde, licenciou-se tarde, reprogramou-se tarde e burocratizou-se muito. E agora, pretende-se executar quase tudo na 25ª hora.
Em reação, o responsável pela pasta das finanças afirmou que o PRR nos Açores poderá ser integralmente executado.
No que concerne à execução financeira dos 725 milhões de euros contratualizados, sem considerar adiantamentos transferidos em devido tempo, os beneficiários finais apresentaram, até o dia de hoje, 392 milhões de execução, correspondendo a 351 milhões de euros reembolsados, descontando o adiantamento, ou seja, 54,1% de execução e 48,5% de pagamento efetivo. Mas nos últimos 12 meses, registrou-se uma aceleração muito significativa nesta execução financeira, de 160 milhões de euros até junho de 2025 para mais de 232 milhões de euros executados até junho de 26. Considerando o aproximado culminado dos investimentos de maior dimensão, este ritmo permite afirmar com responsabilidade e confiança que o PRR dos Açores poderá ser integralmente executado dentro das regras financeiras aplicadas.
O governante aproveitou a ocasião para revelar a continuidade de programas que se iniciaram com fundos do PRR.
Eu posso aqui também dar nota que o orçamento de 2027 que aqui discutiremos refletirá estas escolhas com um compromisso claro, proteger as pessoas e assegurar a continuidade das respostas essenciais. Neste contexto, posso aqui anunciar que o programa Novos Idosos terá continuidade em 2027. Posso também anunciar que está em preparação, e isto também é muito relevante, uma avaliação global dos impactos do PRR nos Açores, pois entendemos que é fundamental avaliar o resultado da concretização destas políticas públicas.
Duarte Freitas, à imagem do Presidente do Governo, a afastar qualquer cenário de incumprimento dos prazos de execução do PRR no arquipélago. O Parlamento açoriano aprovou ontem um projeto de resolução do Chega que recomenda ao Governo que desenvolva, junto da República, diligências para um modelo de financiamento estruturado das obrigações de serviço público do transporte aéreo interilhas. O projeto de resolução apresentado pelo parlamentar do Chega, Francisco Lima, foi aprovado por unanimidade.
É necessário uma dotação específica no orçamento do Estado, estável e previsível, que permita financiar as OSPs de acordo com os custos reais do serviço. Os fundos europeus devem ser utilizados sempre que possível, mas não podem servir de pretexto para que o Estado se demita das suas responsabilidades.
Pelo Governo Regional, o Secretário Regional das Finanças referiu que o Executivo tem defendido na Comissão Europeia a criação do Posseio de Transportes e salientou ainda que a verba destinada pelo Orçamento do Estado para a continuidade territorial entre ilhas é muito longe daquilo que é justo, justificável e devido.
Considerando os cerca de 10 milhões de euros que vêm do Orçamento de Estado para as OSPs regionais, mais os 57 milhões do quadro financeiro da União Europeia de adaptação específica das RUPs, dará uma média de 18 milhões de euros por ano, que ficam muitíssimo longe dos 80 ou 90 milhões de euros que possivelmente vai custar já em 2026.
Duarte Freitas, secretário regional das Finanças. O Parlamento açoriano aprovou também ontem, por unanimidade, um projeto de resolução do Chega que recomenda ao Governo Regional a divulgação integral da informação financeira, operacional e de gestão do Grupo SATA. Na apresentação do projeto de resolução, o parlamentar do Chega, Francisco Lima, disse que estava em causa o direito de os açorianos saberem como está a ser gerida uma empresa que lhes pertence e que tem sido sustentada com dinheiros públicos.
A transparência não enfraquece uma empresa pública, melhora a gestão, responsabiliza os decisores e recupera a confiança dos cidadãos. O Chega exige apenas o que deveria ser elementar numa democracia. Quem gera dinheiro público tem de prestar contas de forma completa, rigorosa e atempada. Quem defende verdadeiramente a SATA não deve ter medo dos números.
O parlamentar recordou ainda que em 2025 o Grupo SATA apresentou um prejuízo consolidado de 58,4 milhões de euros, defendendo que, embora esse resultado represente uma melhoria face ao ano anterior, um prejuízo desta dimensão continua a exigir explicações, responsabilidades e medidas concretas. Em reação, o secretário das Finanças, Duarte Freitas, insistiu que há a necessidade de ser respeitado o segredo comercial em relação à divulgação de informação e, por isso, a informação disponibilizada nunca parecerá suficiente.
Há matérias dos empresários que cada empresário tem que ter uma certa reserva. Faz parte da lógica global. Os próprios técnicos de contas, os revisores oficiais de contas, contabilistas, têm deontologicamente que preservar um conjunto de informação que é informação sensível comercialmente.
Apesar das declarações do governante, o projeto de resolução do Chega, que recomenda ao governo a divulgação integral da informação financeira operacional e de gestão do Grupo SATA, foi aprovado por unanimidade. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, disse esta terça-feira em plenário que a região reforça a soberania portuguesa no Atlântico e considerou essencial que Portugal comece a reconhecer de forma mais clara e objetiva a importância geopolítica e geoeconómica do arquipélago.
A valorização dos Açores por palavras não deve ser vã. Pode e deve ter uma tradução prática na cooperação com os órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores e com um impacto prático na vida de cada um dos açorianos. O Estado português tem de assumir o investimento público de interesse comum, regional, nacional e comunitário nestas infraestruturas essenciais para a afirmação de soberania e afirmação de desenvolvimento dos Açores. Insisto, nos domínios de segurança, defesa, competitividade e crescimento económico.
Em reação, Partido Socialista, Chega, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal desvalorizaram a comunicação política do presidente do governo regional. O líder parlamentar socialista, Berto Messias, saudou o presidente da República pela decisão de promover o 10 de junho na região e deixou alguns recados ao discurso do líder do executivo açoriano, que abordou questões que não são novas, mas devem merecer atenção.
Quando estão em causa questões de grande relevância do ponto de vista económico, não nos deslumbremos com aquilo que nos chega de fora. Preparemo-nos devidamente para a defesa dos nossos interesses, com firmeza e com preparação.
Por sua vez, o líder parlamentar do Chega, José Pacheco, disse ter ficado com a sensação que o discurso de Bolheiro no Parlamento era aquele que o governante queria fazer no dia de Portugal, mas não fez.
Eu fiquei com a sensação que este era o discurso que eu queria fazer no dia de Portugal e não o fez. Foi um discurso redondo, daqueles que vêm as lágrimas aos olhos, mas já sabíamos isso tudo, quer dizer, não passa de meras palavras.
Já Nuno Barata, parlamentar da Iniciativa Liberal, alertou para a incapacidade do governo regional se relacionar com Lisboa, que ficou bem patente, por exemplo, no caso do subsídio social de mobilidade e no caso dos subsídios aos agricultores.
Que ficou bem patente no caso do subsídio social de mobilidade e no caso dos subsídios aos agricultores, que foi preciso a intervenção do secretário de Sombra da Agricultura para se resolver, deixas-nos tristes por não terem conseguido e preocupados por não irem conseguir aquilo que nós precisamos.
Por seu turno, o parlamentar do Bloco de Esquerda, o António Lima, apontou, por outro lado, ao processo de revisão do acordo bilateral com os Estados Unidos.
Sabemos que o próprio Governo da República pretende iniciar um processo de revisão e da parte do Governo Regional há, pelos vistos, uma esperança, talvez ingênua, de que a região ganhará alguma coisa com isso. Como sempre, os Açores correm sérios riscos de ficar com os problemas em casa, como é o caso da descontaminação.
Ora, em sentido contrário, PSD, CDS-PP e PPM, partidos que suportam o Executivo, elogiaram a declaração de Bolheiro. Pelo PSD, o líder parlamentar, João Bruto da Costa, destacou que o presidente do Governo Regional deu um passo decisivo na afirmação daquela que é a posição dos Açores.
Os Açores não podem deixar de receber a compensação justa por essa presença e essa soberania no nosso mar e no Atlântico Norte. E isso é ir além das palavras.
Pedro Pinto, líder parlamentar do CDS-PP, realçou que o valor dos Açores é conferido pela geografia e defendeu que a questão da base das Lajes na Terceira merece uma visão estratégica definida pelos Açores junto da República e junto das autoridades europeias e da comunidade internacional. Por fim, o parlamentar único do PPM, João Mendonça, enalteceu a excelente reflexão sobre os Açores e o que eles significam do ponto de vista estratégico para o país, feita por José Manuel Bolieiro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A empresa pública Portos dos Açores adquiriu dois rebocadores elétricos de 70 toneladas para os portos de Ponta Delgada e Praia da Vitória por 30 milhões de euros. O contrato, assinado em 28 de maio com uma empresa neerlandesa, publicado hoje no portal Base, que centraliza a informação sobre os contratos públicos celebrados em Portugal. Um dos rebocadores ficará no porto de Ponta Delgada e o outro no porto da Praia da Vitória. Além dos rebocadores elétricos, o contrato inclui o fornecimento de baterias e sistemas de recarregamento a partir de terra. Segundo o contrato, o financiamento é assegurado em 85% pelo Programa Ação Climática e Sustentabilidade, o Sustentável 2030, proveniente de fundos europeus, sendo os restantes 15% provenientes de um contrato-programa celebrado entre a região e a Portos dos Açores. Na resolução do Conselho do Governo, que aprovou a celebração de um contrato de quase 5 milhões de euros, o Executivo açoriano adiantou que os equipamentos portuários localizados nos portos geridos pela Portos dos Açores se encontravam obsoletos e num estado de uso muito para além da sua vida útil, concluindo, por isso, que era necessário adquirir dois rebocadores elétricos para os portos de Ponta Delgada e Praia da Vitória. O Governo Regional criou um grupo de trabalho responsável pelo desenvolvimento da agricultura biológica na região. Segundo um despacho publicado esta quarta-feira em Jornal Oficial, o grupo de trabalho tem como missão dinamizar a implementação da estratégia para o desenvolvimento da agricultura biológica e o plano de ação para a produção e promoção de produtos agrícolas biológicos da região, assegurar o apoio técnico dos produtores deste modo de produção nas diferentes ilhas. Segundo o despacho, o grupo de trabalho constituído por 22 elementos será coordenado por Ana Catarina Silva Durão, diretora do serviço na Direção Regional da Agricultura, Veterinária e Alimentação. O grupo de trabalho surge no seguimento da resolução do Conselho de Governo que aprovou a estratégia para o desenvolvimento da agricultura biológica e o plano de ação para a produção e promoção de produtos agrícolas biológicos da região. O despacho produz efeitos a partir desta quarta-feira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Apoiar doentes com cancro e seus familiares é a grande missão da recém-criada Associação de Apoio a Doentes Oncológicos de Vila Franca do Campo. A instituição, que vai ser formalmente apresentada à comunidade em julho, surge como uma nova rede de esperança e de solidariedade. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A iniciativa nasceu da experiência de Nuno Ventura, um vilafranquense emigrado no Canadá. Em 2017, ao ser diagnosticado com doença oncológica, teve a oportunidade de viver na primeira pessoa o impacto positivo de contar com a ajuda de diversas entidades canadianas que ofereciam aos pacientes vários tipos de cuidados e acompanhamento. Inspirado neste modelo, decidiu replicar a ideia na sua terra natal. Em entrevista à Atlântida, o principal mentor desta nova instituição revelou que o grande propósito vai muito além do suporte burocrático e que, embora o apoio psicológico e social sejam pilares fundamentais, o foco reside sobretudo no apoio humano e na proximidade, considerando ser na ilha um projeto pioneiro.
Criar um centro de apoio em Vila Franca do Campo, onde se possam desenvolver atividades para acompanhar esses doentes oncológicos na parte cultural, na parte musical. O objetivo principal de tudo isto é retirar o paciente do pensamento da vivência da doença. Não é acentuar o conceito da doença, não é aconselhar a doença, não é falar sobre a doença. Não. É retirar o paciente completamente fora do mundo da doença, da situação da doença, da experiência da doença, e começá-lo a envolver num apoio moral, num apoio psicológico, num apoio de carinho. Às vezes é o que falta. Não é preciso ter treino em como tratar destes doentes. Muitas vezes basta um ombro, um carinho, a companhia a mais, um carinho a mais, para que estes doentes oncológicos possam sentir aquele calor humano que tanto precisam.
Já a presidente da Associação, Lourdes Ribeiro, adiantou que tipo de atividades vão poder os doentes oncológicos e seus familiares usufruir, indicando que muitos dos voluntários têm formação especializada, desde enfermeiros, músicos, psicólogos, esteticistas, entre outros.
Tenho várias colegas minhas em áreas diferentes que vão dar desde música, teatro, gastronomia, de pentear um cabelo, de tratar das unhas. Esses momentos são fundamentais para que efetivamente a pessoa se esqueça um pouco e ganhe um bocadinho de energia para poder enfrentar, que eu sei, não passei eu, mas vi os meus a passarem, sobretudo a ressaca dos tratamentos, nomeadamente quimioterapia. Portanto, há diferentes áreas e tudo à base do voluntariado.
A associação vai estar aberta diariamente e apoiar qualquer cidadão, independentemente da sua zona de residência, e as ações vão acontecer numa sala do Centro de Animação e Formação Cultural de Vila Franca do Campo, cedida pela autarquia local. Nuno Ventura apelou à população para se juntar a esta causa. A apresentação oficial da Associação de Apoio a Doentes Oncológicos de Vila Franca do Campo vai acontecer a 4 de julho no Centro de Animação e Formação Cultural daquele concelho, pelas 8 horas da noite, na Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.